Você está ouvindo Sete Pontos.
Bom, a gente tá de volta aqui com Sete Pontos, tô conversando com a Thaís e com o Gabriel, a gente tá falando sobre a Umbanda Jovem. Deixa eu mandar os abraços aqui, a Francine, a Leilane falou o seguinte, falou que é maravilhosa, oportunidade de conhecimento, enfim, e ela falou uma palavra aqui que eu gosto muito. A gente está falando em lutar contra a intolerância, e daí significa que a gente quer ser tolerado. A gente já conversou sobre isso aqui, até a mãe Lilian também fala muito isso. Não, a gente não quer ser tolerado, a gente quer ser respeitado, né? É bem isso, Lenani, é respeito. E respeito é um direito nosso, uhum, né? Não é um favor, você não faz o favor de respeitar a Umbanda. Nós temos o direito de ser respeitados. Então é bem isso mesmo. E precisa partir de nós. Isso é outro ponto muito importante da gente conversar. A história da gente colocar nossas guias para fora, da gente usar nossas guias, né?
Exato.
Da gente dizer que é umbandista, não dizer que é espírita ou espiritualista ou qualquer coisa desse tipo. Uhum. Entender que você é umbandista não apenas quando você está dentro de uma gira vestindo branco, mas quando você está na assistência, pedindo conselho do preto velho, pedindo coragem para um Ogum, para um guerreiro de Ogum, para um caboclo, né? Pedindo para Exu abrir seus caminhos. Você é um bandista.
Sim.
Esta é a sua fé.
Exato.
Bom, um beijo pra Mayara. Ô, BFF, um beijo pra você também. Gente, grande carinho, muito obrigada pela companhia. Estamos de volta agora no Insta também, né? Desculpa o pessoal do Facebook que eu entrei na frente da câmera quando eu fui ver o Insta, mas vocês já estão acostumados. Eu tenho o costume de fazer isso.
Acontece.
Desculpa aí, tá? Estamos de volta aqui então. Bom, a gente terminou, tava falando sobre... essa questão da política está sempre envolvida, né, na questão com a Umbanda. A política, as outras religiões. E eu queria salientar aqui que não é só a Umbanda que sofreu preconceito. Todas as religiões sofreram, sim, preconceito, uhum, e todas lutaram para isso. Os cristãos foram jogados por os leões,
sim,
né? Os judeus foram disseminados em câmaras de gás. Os evangélicos foram também.
Uhum.
Nós temos históricos de, toda vez que se vem falar de religião e que isso cresce muito, quem está no poder não gosta, uhum, dessa situação e luta contra.
Uhum.
Então, assim, não é que a gente está sendo, somos os únicos a sofrer. Mas nós estamos sofrendo. E assim como essas outras religiões todas se fizeram respeitar, tá na hora da gente fazer a gente também se respeitar, sim, né?
Com certeza. Por isso que é importante a Umbanda tá aí, entendeu? Tá na boca do povo, tá na TV, tá onde as pessoas assistem, onde as pessoas consomem, né? Tá na academia, principalmente, eu acho que isso é muito importante. Da Umbanda, do Candomblé, de todas as religiões estarem na academia, entendeu? A gente ter estudo sobre isso, a gente ter... fontes, né? Que isso. Futuramente, né, os nossos trabalhos podem vir a ser fontes de outras pessoas, né?
E referências.
Se a gente ficar aqui, a gente ficar na nossa, o Pai Renato fala que ser um bandista de branco e guias é muito fácil.
É.
Né? Isso é uma verdade, porque além disso tudo, além dessa questão da gente estar presente, né? A Umbanda é o que a gente leva pra fora do terreiro, é o que a gente faz no nosso dia a dia. Né? Porque tá ali é muito tranquilo, né? Tem a conexão com os espíritos, a música, é tudo muito lindo. Mas a Umbanda é da porta do terreiro pra fora, não só lá dentro.
Exatamente, é pelo exemplo. É assim que a gente vai fazer se respeitar, uhum, né? É erguer a cabeça e dizer, não, eu sou umbandista, e tentar todos os dias fazer o que a Umbanda prega, que é a caridade, o amor, uhum, o respeito, né? O auxílio ao próximo.
Sim.
Exatamente isso. E o estudo. Por isso que é tão importante mesmo o que você falou e o que vocês estão fazendo agora, né? Fazer um TCC, estudar, pesquisar. Uhum. É aí que a gente vai começar a ter fontes, né? De comprovação das, sim, coisas que acontecem. Porque dentro da gira a gente tem 1 milhão de comprovações, né?
Exatamente.
Vocês podiam contar alguma história, assim. Eu tô tão pouco tempo dentro da gira e já tenho todas. Toda gira que eu fui, eu tenho uma história pra contar. Eu imagino vocês, tem alguma, assim, bem... ou divertida, né? Engraçada, ou emocional, alguma coisa que te marcou na banda?
Tanta coisa.
Se abrir o microfone e pedir contar a história dos pires, a gente vai ficar até amanhã aqui falando.
Mas deve ter alguma que marcou, né? Eu tive uma, vou contar enquanto vocês pensam na de vocês, então. Vou falar da minha aqui, porque foi muito interessante. Uma consulente chegou para fazer uma consulta e pediu... Ela queria pedir alguma coisa, mas... para quem não conhece a Umbanda, que eu acho que é muito pouca gente, que todo mundo está aqui já conhece, quando a entidade está conversando com o consulente, tem uma pessoa do lado, um médium do lado, que se chama Cambone, que fica ali para auxiliar a entidade, né? Alcançar a vela, as coisas, enfim, e para ajudar no entendimento. Às vezes a pessoa não entende o que a entidade está falando, enfim, o Cambone tem um papel, e energeticamente também, de ficar enviando vibrações para aquela consulta, para que as coisas aconteçam. Eu estava de Cambone e a pessoa queria pedir alguma coisa, mas ela não queria falar. Eu acho que ela ficou meio constrangida, porque não sabia quem eu era e tal. A entidade pediu então para ela escrever no papel o que ela queria. E ela escreveu e entregou. Mas assim, ela foi escrevendo de uma forma estranha. Ela entregou o papel, parece que não soltava, sabe assim? A entidade pegou o papel, puxando, e a guria segurando. Ficou meio estranho aquilo. Enfim, a entidade fez o trabalho que ela faz, né? Aquele trabalho de magia, de energização, e colocou, pegou um chumaço de algodão, gente, embebedou em álcool, colocou dentro ali da travessinha, né? Da cumbuca que a gente tem, e foi com a velhinha, fez a oração e foi para queimar aquele pedido. Vocês sabem que tudo na Umbanda tem uma simbologia, né? O queimar, a vela, o charuto, né? Tudo tem a simbologia. E ela foi fazer aquilo. E eu vou contar pra vocês que eu nunca vi na minha vida um algodão embebido em álcool não pegar fogo. Não pegou fogo. A entidade, com a vela, e olhava pra mim. E eu já tava assim, gente, o que que tá acontecendo? E era álcool, gente, era álcool, porque era álcool, tinha cheiro de álcool. E ela foi, não pegou fogo. E aí ela falou pra mim, falou pra moça, falou, olha, minha filha, eu vou... Deu uma velinha pra ela acender, falou, precisa de 3 coisas pra acontecer, né? A magia pra gente te ajudar pra acontecer o que você tá pedindo. A primeira é poder, é autorização. Porque na Umbanda você não tem autorização para fazer nada que seja ruim para outra pessoa. Sim. Você não tem essa autorização. Então, se o teu pedido é para prejudicar alguém, não vai acontecer. A segunda é poder. Pode ser feito isso? Pode, né? Isso aqui é possível de ser feito. E a terceira é você querer. Você precisa colocar a tua energia e ter a tua fé naquilo que vai acontecer. E aí, obviamente, assim, podia ser feito, né? Era permitido, era possível ser feito, mas ela não queria de verdade. E aí não aconteceu. E a moça saiu, ok, agradeceu, saiu, foi embora, eu fiquei olhando aquilo, e aí a entidade falou, olha, foi lá e colocou, aí depois que, né, tinha terminado aquela magia e tal, obviamente aquele algodão pegou fogo tranquilamente. Então isso foi uma história muito marcante pra mim, de como o que acontece ali é muito sério, né?
Eu acho que a gente tem muitas provações, né, na Umbanda. Eu, assim, eu digo que eu nunca duvidei, nunca quis ter, né, nunca, né, confrontei os espíritos, não me mostrem, mas eles sempre mostram, eles sempre vão mostrar pra gente, independente se a gente tem 1 ano de Umbanda, se a gente tem 10, se a gente tem 20, eles sempre mostram pra gente em pequenas coisas, né?
Uhum.
São provações mesmo que eles dão pra gente pra saber que eles estão conosco, né? Eu tenho uma história que eu acho interessante, quando eu era... tinha acabado de entrar no terreiro, eu tava com a minha mãe, a gente foi num dia, numa gira no terreiro, na assistência, e eu, enfim, era uma criança, né, que eu ia pedir pra uma entidade. E eu cheguei e caí com uma consulta com um caboclo, e esse caboclo, eu cheguei e eu só queria pedir um axé pra ele.
Uhum.
E eu tava na 8ª série, você pensa, e eu só queria pedir um axé e tal, tomar uma vibração ali e tal, tudo bem. Só que eu tava entrando em férias da escola e eu tava terrível, eu ia reprovar aquele ano, assim, tava horrível, não tava estudando, fazendo nada. Mas eu jamais ia falar isso, né? Mal abria isso pros meus pais, não ia falar no meio do terreiro, né? Foi ali que eles descobriram que eu tava mal. Viu? Daí eu cheguei, né, pedi, aí a entidade olhou pra mim assim: filho, como é que tá os estudos? Eu falei, fiquei meio parado assim, eu falei, não tá nada bem, né, filho, mas precisa. Ele deu várias diretrizes, ele falou, agora você tá entrando num período que você não vai ter aula, né, que era a minha série.
Uhum.
Né, pega agora, aproveita pra descansar e depois faz isso. E simplesmente a entidade descobriu ali que eu tinha esse problema. Daí eu cheguei assim, pensei, com 12 anos, cheguei e comprei minha mãe e falei, mãe, a entidade falou isso, não sei o que, sabe?
Uhum.
Então, desde sempre eles dão algumas provações pra gente que eles mostram que de fato eles estão cuidando, eles estão vigiando a gente sempre.
Estão sempre com a gente, né?
É.
E você, Thaisa, tem uma história?
Assim, eu não tenho uma história específica, assim, mas eu sempre quando eu era adolescente, sim, eu sempre me sentia muito sozinha,
uhum.
né? E desde de sempre, assim, eu tenho essa coisa de, sou muito sozinha. Não sozinha no sentido de companhias, né? Sozinhas em outro sentido. E é igual o Gabi fala, não peço provação, assim, porque às vezes você escuta a pessoa falar, porque eu vejo espírito, porque eu escuto espírito, porque, cantou parabéns, tô incorporando.
É.
E eu falo, tipo, gente, eu sou um ET, então, porque...
Pode bater palma, bateu palma.
Porque eu não escuto, não vejo, não falo, não sinto, né? Mas nas consultas ali, às vezes você não precisa falar nada. Você chega na frente da entidade, pá, 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 você fala...
Como assim que você sabia disso
aí
tudo?
Daí que você para pra pensar, tipo, eu não tô sozinha, né? E na primeira vez que eu camboniei, logo depois que eu entrei no terreiro, que o meu amaci foi num girão. Então eu fiz o amaci, ficou um mês sem gira, e eu comecei no outro ano, né? E daí a primeira pessoa que eu fui comunhar, um caboclo de Xangô, daí fez todo lá o trabalho, quando acabou, sentei na frente dele, começou a fazer ali os trabalhos, magia e tal. Ele só me deu uma vela e falou, sua história na Umbanda vai ser muito bonita ainda, tenha fé.
E
está sendo.
E isso é uma coisa engraçada, que não, eles não param, gente. Esses tempos, agora, a última consulta que eu fiz antes do terreiro parar, assim, eu fui só de novo pra tomar um cheiro, tomar uma vibração. Nossa, o espírito escorreu, o que tava acontecendo. E daí, né, é muita emoção, muita... Por isso que eu falo, a Umbanda é muito linda. E se a gente conta isso pra pessoas que não são da Umbanda, é difícil delas entenderem o que isso representa pra gente e o quão grandioso isso é pra gente.
É esse é que é o problema. A gente não consegue descrever o que é quando você tá dentro e ouve o som do atabaque.
Não.
Você não consegue descrever a energia que é. Você não consegue descrever o que é estar incorporado como entidade. E o que você sente quando você tá maravilhosamente se sentindo amando o mundo porque você tá incorporado com um preto velho. Ou a coragem que te dá quando você tá incorporado com um caboclo. É uma coisa que estando lá só para ver mesmo, né? Mas é legal contar essas histórias. E eu quero falar para você que tá assistindo a gente, o nosso e-mail... programa7pontos@gmail.com. Mande a sua história pra gente. Converse, mande. Quanto mais depoimentos e verdadeiros, né? O depoimento seu, a sua história, vai ser muito mais bacana da gente falar pros outros, né? Porque a gente fica contando a nossa aqui. Qual que é a sua? Como é que você chegou na Umbanda? O que aconteceu na Umbanda? Como é que a Umbanda mudou a sua vida? E pode ser histórias das melhores, assim, né? Das mais emocionantes, as mais engraçadas, porque eu tenho também. Toda gira eu também paguei mico, né?
Não, tem história.
Sim.
Tem história de tudo quanto é tipo.
Sim, a entidade pedir pemba e eu da vela. Ela falava, pemba, e eu... Tá aqui, meu
Posso
pai.
Posso contar uma história rapidinho?
Conte.
Rapidinho. Uns tempos atrás, pra quem me conhece sabe que, independente de profissão, de dinheiro, de qualquer coisa, o meu sonho era ser historiadora.
Uhum.
E uns tempos atrás eu passei por uns perrengues e eu não ia conseguir continuar a minha faculdade, né? E eu tenho um amigo, não sei se ele tá ouvindo, o Caio, ele é bem católico, super católico, ele falou, amigo, eu vou fazer uma reza pra santa tal, não vou lembrar o nome da santa, que é a santa dos universitários, não sei o que, você vai conseguir esse dinheiro, você vai conseguir e tal. Falei, beleza. Aí ele tava em outro país, eu tinha ido viajar, eu tava aqui, e ele falou, olha amiga, se nessa uma semana, nesses 7 dias, você receber uma rosa, é porque os seus pedidos vão ser atendidos.
Uhum.
Ele lá, acho que ele tava na França, não sei onde ele tava, ele achou uma rosa no chão, e eu, no mesmo dia, recebi uma rosa de uma pombagira. E as coisas deram certo.
Que maravilhosa.
Independente da fé, né?
Mas é isso que a gente precisa fazer as pessoas entenderem. quando você falou que a médium lá com o Zélio Fernandino de Moraes viu um Frei.
Um Frei.
E ele estava dizendo que ele era um caboclo. A espiritualidade, os espíritos têm muitas encarnações. Uhum. Então ela pode ter sido um padre. Quantos Exus a gente conhece que foram padres e que foram Sim. outra coisa, que foram nobres e que foram, né? Que a gente conhece a história deles quando a entidade conta. Então, assim, gente, nós estamos falando para um Deus só.
Sim.
Sim.
Quando a gente ora, sendo judeu, sendo católico, sendo evangélico, sendo bandista, a gente está falando de um Deus único. E a gente está falando de espíritos de luz. Você pode chamar de Nossa Senhora ou de Iemanjá, você pode chamar de Oxalá ou Jesus Cristo, né? De Santa Bárbara. É um espírito de luz que vem nos ajudar conforme o nosso merecimento.
As religiões são, né? Cada religião é um caminho para você estar mais próximo de Deus. Eu vejo a Umbanda assim também. É. Um caminho para a gente estar mais próximo de Deus.
Exatamente. Que conversa linda. Já tá na hora do nosso intervalo de novo? Foi muito rápido, hein? André. Vamos pro intervalo, então a gente já volta.
Você está ouvindo 7 Pontos.